atividade política local termos a expressão pública dessa atividade. O que se pretende neste momento é olhar para a legislação em vigor, adaptar a legislação em vigor com realismo e, portanto, remover obrigações excessivas que depois não só dificultavam, como nem sequer podiam ser cumpridas e, por outro lado, valorizar através dos organismos, das autarquias locais, dos organismos públicos locais, o papel desta comunicação social local. Pretende-se, em primeiro lugar, simplificar, como disse, olhando para a legislação e fazendo uma reforma legislativa que simplifique obrigações. Por outro lado, também, distinguir aquilo que são as realidades municipal e de freguesia, que são muito diferentes e que, obviamente, devem também ter soluções diferentes em função dessa diferença de dimensão, valorizar e continuar a valorizar os jornais e a imprensa local, atender àquilo que são meios de comunicação digital e valorizar as rádios locais, e isso é muito importante na dimensão dos tempos de antena, para que a rádio tenha também esse papel. E eu aqui queria também transmitir que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do CDS, esta valorização das rádios locais é tão mais importante quando nós fomos confrontados durante o último ano com dois eventos que valorizaram em muito o papel da rádio. Fosse o apagão, fosse a questão das tempestades, o facto de haver algum acesso à informação que continue a chegar aos cidadãos, quando muitos dos mecanismos de acesso à informação caíram, seja a televisão, seja a internet através dos seus telefones móveis, a rádio mantém-se alerta. E quanto mais próxima for a informação, mais eficiente ela será também para os cidadãos. É por isso que as rádios locais têm um papel tão relevante, porque podem dar informação que seja genérica, adaptada ao território e assim apoiarem as populações. Por isso é que nos parece que, com a necessidade de uma discussão na especialidade, atendendo aos pareceres que já nos chegaram, atendendo ao que diz a ANAFRA, ao que diz a ANMP e outras entidades, nós conseguirmos, de facto, fazer uma reforma legislativa que corrija erros e que aproxime, no futuro, aquilo que é o papel de cada uma destas entidades, daquilo que é o seu serviço aos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem novas inscrições e, portanto, vamos passar ao encerramento. O Sr. Deputado António Rodrigues está a fazer sinais à mesa porque se quer inscrever, é isso? Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, esta matéria, sendo uma das que constava do programa de governo, significa também que o Governo cumpre e nós, gratos por isso, principalmente por um raro unanimismo que se estabeleceu aqui nesta Câmara numa matéria que foi não só apresentada como uma boa solução em termos gerais, até em termos da matéria eleitoral, porque harmoniza um conjunto de leis eleitorais distintas quanto a esta matéria, como na segunda parte da dimensão da publicitação das deliberações. Nesta segunda, diria mesmo que tem duas dimensões relevantes. Tem uma dimensão porque dá relevância às rádios locais, dá relevância à publicitação das deliberações, mas dá também e obriga também a que as próprias autarquias sejam elas viradas para as rádios locais e também façam espalhar mais e melhor a mesma informação que têm que espalhar perante as suas deliberações. Portanto, eu diria que, no conjunto, ninguém apontou graves discordâncias quanto a esta lei. Diremos, os próprios pareceres de todas as entidades que foram emitidas foram pareceres, todos eles favoráveis, e necessariamente, na especialidade, todos nós estaremos disponíveis para, em sede de especialidade, tentar introduzir melhorias que também elas possam ser consensuais numa justa visão daquilo que é informação, modernidade, e espalharmos também aquilo que é o trabalho das nossas autarquias espalhadas pelo país. Pluralidade. Esta matéria exige e determina divulgação melhor das matérias, trabalho próprio para as rádios locais, atenção para essas mesmas entidades. Diríamos que estamos aqui num win-win de todas as situações que aqui estão, na possibilidade de todos nós podermos ficar satisfeitos perante aquilo que é uma medida que é positiva, uma medida que é amplificadora daquilo que são as decisões e o trabalho de todos os órgãos de Estado. diríamos mesmo que o Governo acertou em todas estas questões e que as pequenas questões que aqui foram levantadas, nós próprios estamos bem disponíveis para as poder apurar, no sentido de conseguirmos criar aqui uma rede, porque as rádios locais, como aqui já foi diferenciado, são uma rede complementar a todos os meios de comunicação que existem, quer sejam os tradicionais, quer sejam os não tradicionais, dentro desta matéria. Há aqui questões que, nomeadamente nos projetos que foram apresentados lateralmente ou em conjunto e que estamos aqui a discutir, que não podemos deixar não abordar. Em relação ao Chega, porque os cumprimentamos pelo facto de concordar com as questões que aqui estavam, aliás, que apresentou mesmo quase que as mesmas questões que o Governo aqui levantava e que já estavam em sede do Parlamento apresentadas, não podíamos deixar de aceitar o apoio daquilo que nós próprios estamos a apoiar. Relativamente à questão do projeto do LIVRE, eu diria que, não obstante a relevância daquilo que foi aqui referenciado, que é uma das matérias mais importantes e dos maiores desafios que temos, entendemos que neste momento, extemporâneo, estamos a discutir ao nível desta matéria, porque todas as questões de inteligência artificial vão nos merecer várias e profundas pronúncias em termos de futuro. Não discordamos da questão que aqui está feita, mas não faz parte sequer da questão que aqui estava, porventura, nem devia ter sido arrastada para esta discussão, porque não faz parte daquilo que aqui estávamos. Aceitou-se essa matéria, mas porventura não faz sentido estarmos a fazer essa matéria agora. E diria que, cumprindo tudo aquilo que é o propósito do Governo, chegando àquilo que é a perspectiva positiva de amplificar o papel das autarquias e a forma como as autarquias devem chegar aos cidadãos e também o suporte e apoio aos órgãos de comunicação social local, que tudo isto apenas lhe pode merecer o nosso apoio favorável, quase que entusiástico, perante todo o entusiasmo que aqui verificamos relativamente a esta proposta de lei. Muito obrigado, Sra. Presidente.
A mesa tem informação que o Sr. Deputado Paulo Moacho se inscreve com tempo cedido pelo Bloco de Esquerda, é assim? Peço aos serviços então que transfiram o tempo para o Grupo Parlamentar do LIVRE. Um minuto. Se faz favor, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Deputado António Rodrigues. É precisamente para, no fundo, responder às considerações que o Senhor Deputado teceu sobre o projeto do LIVRE. Nós percebemos que este é um debate que está a começar e ainda vai correr muita tinta sobre este debate, mas os debates para se fazerem, por definição, têm que se começar por algum lado. E aquilo que nós queremos é começar esse debate. E, portanto, o repto que eu deixo à bancada do PSD e às outras bancadas é que não inviabilizem esta proposta, que permitam que a proposta possa ser discutida, que possamos na Comissão fazer esta discussão, perceber como é que nós vamos tratar esta matéria, a articulação da inteligência artificial com as campanhas eleitorais, com a salvaguarda da nossa democracia, não obstaculizando nunca a utilização da tecnologia e as potencialidades que ela pode ter. Agora, aquilo que nós entendemos é que para fazer o debate é preciso lançar o debate, e é exatamente isso que o LIVRE aqui quis fazer, e temos essa disponibilidade para fazer com todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, julgo que podemos passar ao encerramento. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Muito obrigado a todos pelas vossas intervenções. É bom para variar trazer aqui uma proposta com um apoio unânime. Sendo que foram feitas várias sugestões de melhoria, aliás, como os parceiros, que são globalmente positivos, também têm algumas melhorias, e eu diria que a especialidade serve para isso mesmo, não é? E, portanto, nós próprios podemos colaborar nesse processo, procurando aperfeiçoar estes diplomas, sempre com a preocupação manifestada por alguns de vós de assegurar a simplicidade, a objetividade, a neutralidade e a operacionalidade do regime, sempre garantindo a sua eficácia e não prescindindo nunca da condição da publicidade como condição de eficácia das deliberações. E já agora, sem agravar os custos para, neste caso, a administração local que publicita as suas deliberações. Eu iria fazer só minhas uma frase do Sr. Deputado David Amado, mas provavelmente para extrair dela uma consequência diferente. Disse o Sr. Deputado, a regra que se deve ser seguida é a regra de quem decide paga. Ora, quem toma a decisão publicitada paga a publicidade da sua decisão. Portanto, quem decide paga. Faz sentido, provavelmente leva à conclusão diferente do Sr. Deputado, mas como eu disse bem, disse e tem muita razão ontem, o Governo lançou já, e o Sr. Secretário de Estado da Administração Local aqui está, um processo de revisão da Lei das Finanças Locais, onde o regime de financiamento, mais do que o total, a distribuição entre autarquias, vai ser revisitada e, portanto, eu creio que é uma boa ocasião para esta matéria ser tratada. Eu terminaria dizendo que hoje é um dia muito bom para a comunicação social regional e local. Nós, permitam-me falar em nome de todos nós, agradecemos muito às milhares de mulheres e homens que fazem jornalismo, que fazem rádio, jornais e televisão regional e local. Hoje estamos ao lado deles, agradecendo-os e apoiando-os na sua ação, porque ela é fundamental para uma comunicação social livre, profissional, independente, que é indispensável.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com este ponto termina, com esta intervenção termina o ponto 2 e vamos entrar no ponto 3, que é o projeto de resolução número 483 do PSC e restantes diplomas arrestados. Para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado José Cesário, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o PSD tomou a iniciativa de apresentar este projeto de resolução por uma razão fundamental: pelas pessoas, pelos portugueses, aqueles que no terreno, neste caso concreto na Venezuela, têm mantido bem alta a bandeira portuguesa, têm conseguido representar o Estado e têm ajudado a construir aquele grande país da América do Sul. Por Portugal, pelos portugueses, esta é a primeira razão. Mas claro que o fazemos também pelos venezuelanos, porque acreditamos sinceramente no futuro da Venezuela. Temos muita fé naquele país, é um país riquíssimo, um país onde não haveria razão alguma para haver pobres. E por isso é fundamental também transmitir à Venezuela, que sempre foi um país amigo de Portugal, toda a nossa solidariedade para que, no respeito absoluto pelo Estado de Direito, pelas regras da democracia, aquele país possa desenvolver e possa dar às populações em geral, a todos os venezuelanos, aos portugueses que lá vivem, o desenvolvimento a que têm direito. É evidente, senhores deputados, que através deste projeto de resolução recomendamos a adoção por parte do Governo de um conjunto de ações e de iniciativas que nos parecem absolutamente fundamentais para que a própria comunidade portuguesa seja devidamente acompanhada. E a primeira ação tem a ver com uma presença permanente. Uma presença permanente no terreno, lado a lado com os nossos representantes locais, lado a lado com os representantes das comunidades, lado a lado com as associações, com os clubes, com aqueles que mantêm efetivamente a presença de Portugal viva naquele país. É absolutamente indispensável que o Governo vá apurando os programas sociais, melhorando os instrumentos que tem para apoiar aqueles que mais necessitam. Na Venezuela, nós não tivemos só portugueses bem-sucedidos. Infelizmente, tivemos e temos muitos portugueses que vivem em situações extremamente dramáticas, extremamente delicadas, em situações de pobreza, às vezes, absoluta. E para eles é absolutamente fundamental ir ajustando os programas que já temos, que são muitos. Está aqui nesta casa o senhor, o atual deputado Gonçalo Capitão, que na sequência de decisões que nós tomámos, levou por diante a execução de programas de ação social que são hoje fundamentais para aquela gente. O programa dos médicos na Venezuela, por exemplo. O apoio às instituições de solidariedade social, variadíssimas. É absolutamente indispensável mobilizar mais meios para apoiar as associações, sociedades que têm lares da terceira idade,
todos aqueles que, de alguma forma, ajudam a minorar as dificuldades naquele país. Mas não está em causa apenas o apoio aos mais necessitados. Está em causa também a afirmação da cultura e da língua portuguesa na Venezuela, que é absolutamente fundamental. Venezuela, onde nós criámos uma cura...